E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP, nesta manhã. Seguimos juntos até às 9 horas. Assunto em destaque e é a respeito de uma nota técnica da Faculdade de Saúde Pública da USP, que aponta que a expectativa de imunidade coletiva por contágio causa a morte de centenas de milhares de brasileiros e mais, vem ameaçando o Sistema Único de Saúde, né, na tentativa de responder a esta enorme demanda neste segundo ano de agravamento da pandemia. Eu converso sobre o assunto com a professora Cláudia Moreno, do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP e também responsável pela nota técnica. Professora, bom dia, bem-vinda ao jornal.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Há vários aspectos importantes que a nota técnica de vocês apresenta, e é uma nota técnica da Congregação da Faculdade de Saúde Pública da USP, é importante a gente destacar este ponto. E vamos começar por essa questão que na cabeça de muita gente ainda é confuso, afinal, a gente está no momento de vacinação tentando obter imunização nacional. Por diversas razões científicas, éticas e jurídicas, vocês colocam que a imunidade coletiva por contágio, ela não pode ser admitida pelo Estado. Mas é isso que vem acontecendo?
Sem dúvida é isso que vem acontecendo, mas eu acho que em primeiro lugar é importante explicar que o que nós chamamos de imunidade coletiva por contágio é o que vem sendo chamado imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho, na verdade, ela é uma imunidade vacinal, portanto, ela é alcançada após você ter vacinado a população em 80%, 70%, 90%. Isso não é o que está acontecendo no Brasil, porque o que acontece no Brasil foi uma política de Estado em que se deixou o espalhamento do vírus para que essa imunidade acontecesse naturalmente, isto é, as pessoas fossem infectadas e, portanto, protegessem do vírus, digamos assim, naturalmente, usando seus próprios anticorpos e que isso se espalhasse pela sociedade. Ora, ficou evidente que não era o caso de fazer isso. Primeiro porque a imunidade coletiva por contágio, ela não é alcançada dessa forma. E segundo, porque está muito claro que essa doença, ela é muito mais grave do que se imaginava. Portanto, há várias razões para que nós possamos dizer que essa não é a estratégia adequada de resposta a epidemias em geral e particularmente a essa pandemia.
Agora, um outro ponto que vocês apresentam nesta nota técnica é a questão da propaganda na pandemia sobre essa questão de saúde pública, inclusive com informações incorretas e notícias falsas também. Agora, o que preocupa vocês é que isso vem dos próprios setores do governo do Estado?
Sim, na verdade eu acho que é muito claro também evidenciar a propaganda contra a saúde pública que vem ocorrendo, em associação com essa política de imunidade por contágio. O que vem sendo dito promove atitudes, comportamentos contra a saúde pública, como, por exemplo, no momento em que o governo veta o uso de máscara, uma lei que fala sobre o uso de máscara como obrigatório, isso é um ato contra a saúde pública. Então, existem vários atos que foram realizados pelo governo, pelo Estado, que demonstram esses atos contra a saúde pública. E essa propaganda contra a saúde pública, quando você diz assim, olha, a doença não é tão grave, você não precisa usar máscara, não tem problema se aglomerar, inclusive dando exemplos, aparecendo na televisão, falando em lives e fazendo aglomerações em eventos políticos, isso é uma propaganda contra a saúde pública, isso é um crime contra a saúde pública, porque sem dúvida alguma você está estimulando a população a fazer o mesmo. Então, várias vezes isso tem sido visto em instâncias do governo federal e promove políticas, de certa forma, contra a saúde pública e não a favor da saúde pública. Portanto, favorece o espalhamento do vírus e, novamente, essa política de imunidade coletiva por contágio.
Sem falar nesse discurso, professora, e o que é que vocês pensam em relação a isso, de, né, a autoridade local, nível municipal, diz uma coisa, às vezes o governo do estado outra e o governo federal uma terceira, não é? Ou às vezes criticando prefeitos e governadores, isso tudo, ó, imagino que chega muito, de forma muito confusa para a população.
Sem dúvida, isso gera uma confusão na população, porque, na verdade, eles não sabem quem acreditar. E, principalmente, gera um trânsito de informações falsas, porque, além de tudo, como o discurso não é o mesmo, ele passa a ser distorcido. Então, mesmo que no meio dessas instâncias políticas exista uma informação verdadeira, ela se perde no meio das informações falsas, e as informações técnicas, corretas, científicas, elas acabam sendo desacreditadas, porque obviamente que as informações técnicas e científicas, elas geram, de certa forma, muitas vezes, situações impopulares, como, por exemplo, não se aglomere, não vá a festas, não busque amigos e faça reuniões grandes, não vá a bailes, não se aglomere na praia. Enfim, obviamente que essas medidas são impopulares, então elas acabam sendo desacreditadas, porque é muito melhor acreditar que você pode se aglomerar, que você pode ir à festa, se reunir com a família, que você pode ir a bares e restaurantes, em situações de aglomeração, sem máscara, inclusive, porque você vai pegar o vírus, vai se contaminar, vai se infectar, e a consequência vai ser uma leve gripe, algo semelhante, uma infecção viral, algo semelhante com o resfriado. Então, quando você acredita nisso, é muito melhor você acreditar do que pensar, não, eu tenho que evitar essas situações para me proteger, porque essa doença é uma doença que tem consequências graves e muitas vezes desconhecidas, e nós não sabemos até que ponto essas sequelas que têm sido observadas entre os recuperados, por exemplo, vão permanecer ou serão sanadas. E isso leva a uma situação muito complicada, que é uma situação de inverdades e descréditos da área técnica e científica. E eu acho importante ressaltar também que não existe essa dicotomia entre economia e saúde. Então, esse também é um ponto que nós discutimos. Porque o próprio Banco Mundial, ele mostra que, em vários relatórios, em análises de dados, que a situação que pode ser vivida por problemas de saúde, quando você lesa o sistema de saúde, quando você provoca doença em milhares de pessoas, você acaba tendo um dano maior na economia. Então, uma política mais coerente seria uma política em que você tomaria todos os cuidados em relação à proteção da saúde da população, e a partir daí você daria um subsídio para a população que precisa trabalhar e não pode trabalhar por conta, digamos, desse isolamento físico. Então, essas políticas, elas têm que vir juntas. É por isso que é importante uma política de saúde pública. Quando você tem uma crise sanitária, ela não pode ser resolvida só por especialistas em economia ou especialistas em medicina. Ela deve ser discutida por políticas de saúde pública. E aí a gente junta, se você me permitir, com outro ponto na nossa nova nota técnica, que é um ponto relacionado à necessidade urgente de uma coordenação nacional. É preciso ter um comitê de crise nacional, mas um comitê relacionado a uma crise sanitária, em que ele seja constituído por especialistas em saúde pública. E especialistas em saúde pública significa dizer que são pessoas que têm formação interdisciplinar e uma formação sanitária. Quer dizer, sobretudo uma formação sanitária. Mas são economistas, são médicos, são enfermeiros, são nutricionistas, porque é importante vermos que a saúde pública, ela é interdisciplinar por ser ampla. Quando você fala em saúde, você fala em amplitude dessa questão. Você fala em condições de vida, condições de trabalho, você fala em bem-estar, você fala em moradia, você fala em saúde. Não é apenas uma questão médica, é muito mais amplo do que isso. E é por isso que é preciso especialistas sanitaristas nessa coordenação nacional que nós não temos. Não adianta a gente dizer que tem uma coordenação nacional que é formada por um presidente da Câmara, o presidente do Executivo. Esses não são especialistas. Então, essa é a nota técnica que nós divulgamos
Sim.
em nome da Congregação da Saúde Pública.
Bom, agora acho que a gente pode entrar também na questão do SUS. Vocês apontam, né, como o Sistema Único de Saúde, que atende a maior parte da população, vem respondendo a esta pandemia, ou essa sobrecarga, justamente por outros problemas que vocês apontam. O sistema está sobrecarregado, mas a catástrofe seria ainda maior. Acho que esse é um dos pontos que vocês destacam. E o que mais, professora Cláudia?
Eu acho que é importante destacar que o SUS, ele não recebeu recursos suplementares nesse ano de pandemia de 2020, comparados com os recursos que ele recebeu em 2019. Sendo que ele já vinha recebendo poucos recursos. Portanto, o que aconteceu? Você pegou um sistema que já não estava sendo adequadamente financiado e você sobrecarregou esse sistema para responder a uma pandemia sem precedentes. Portanto, o SUS ele está passando agora por uma série de desculpe, dificuldades, mas o SUS, sem dúvida alguma, respondeu à pandemia, está respondendo à pandemia, mas isso tem consequências. Isso tem consequências a curto, a médio e a longo prazo, porque nós precisamos de mais recursos para o SUS. Então, quando as pessoas, de uma maneira geral, se queixam da qualidade do SUS nesse momento, é preciso pensar: e se nós não tivéssemos o SUS? E se o SUS existisse mais com recursos adequados? Se ele tivesse recebido, digamos assim, um reforço em recursos financeiros para poder responder melhor a essa crise? Então, essas são as questões em que a gente coloca. Nessa nota técnica, em que a gente vai dizer assim: olha, o SUS é vítima, ele está respondendo da melhor forma possível ao que está acontecendo, mas com poucos recursos, como já vinha acontecendo, e sem um reforço de recursos financeiros, realmente isso vai sobrecarregar o SUS, não apenas agora, mas isso terá um efeito a longo prazo, sem
Claro.
dúvida alguma.
Agora, para a gente concluir, então, recuperando a questão da imunização por meio da vacina, ela é importantíssima, é muito urgente. Agora, outros elementos precisam fazer parte dessa estratégia, nacional de saúde pública, e vocês também fazem alguns apontamentos.
A questão da vacinação, ela é fundamental, sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, ela tem que ser rápida o suficiente para imunizar a maior parte da população e aí sim você conseguir uma imunidade maior na população. Essa velocidade, em que pese o tamanho da nossa população, nós temos no SUS capilaridade suficiente de atendimento para poder agilizar isso desde que tenhamos vacinas. Essa é uma questão importante, sem dúvida, mas é importante lembrar que existem variantes que estão aparecendo, variantes do vírus, originadas de mutações dos vírus, e que ainda não se sabe o quanto que essas vacinas estão nos protegendo dessas variantes. Estão estudando isso, há vários estudos que estão acontecendo, é preciso algum tempo para que isso aconteça. E mesmo que elas fossem capazes de nos proteger das variantes, é importante que nós nos protejamos com as outras medidas, como o uso de máscara, o isolamento físico, o uso da higiene das mãos frequente, com lavagem, com água, sabão. Quando não for possível lavar a mão com água e sabão, que se use álcool em gel. Mas essas medidas, elas são necessárias para que você garanta uma proteção da população. Quando a vacina ainda não estiver alcançado uma porcentagem elevada de vacinados e, principalmente, enquanto nós ainda desconhecermos o que está acontecendo em relação a mutações e variantes do vírus. Portanto, essas medidas elas não podem ser abandonadas.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos da professora Cláudia Moreno, da Faculdade de Saúde Pública, a respeito desta nota técnica da congregação da faculdade. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada pelo convite, agradeço.